Eu sou Bruno Nogueira, gênio, bilionário, playboy, podcaster.
E eu sou o Davi Arraes, o Vingador Dourado.
Nossa, de onde veio isso, Davi? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Poltrona do Meio, nosso podcast sobre cinema e cultura pop. Sejam bem-vindos à conversa e sintam-se à vontade para criticar, enviar suas dúvidas, sugestões. Enfim, faça o programa conosco. E aí, Davi, tudo certo?
Tudo jóia. O que você manda?
Cara, estou parcialmente feliz essa semana com a notícia que eu li e parcialmente triste.
Que conflito de emoções.
Né? Eu estou frenético. Bom, você sabe, né? Alguns ouvintes já sabem que eu me considero cinéfilo de blockbusters, né? De filmes de super-herói. E eu tava lendo essa semana, cara, umas notícias aqui. Ben Affleck está de luto, né, cara? O Demolidor, aquele filme bosta que ele fez em 2003. Aquele fracasso retumbante.
Eu gosto do filme, mas não vem ao caso agora. Vamos lá.
Não, cara, não. Nada é gostável naquele filme.
Ele tá na minha prateleira olhando pra mim agora, chorando.
Não, mas então, o Demolidor, cara, voltou... Os direitos do Demolidor voltaram para a Marvel, cara. Para a Marvel Studios.
Poxa, que bacana. Não sabia disso.
Pra quem não sabe, a Marvel, ela vendeu os direitos de vários heróis, né? Há vários anos, na época que a Marvel... A casa de ideias, ela não tinha tanto valor assim, né? O cinema de herói não tava tão difundido assim.
Ali no final, da metade pro fim dos anos 90, mais ou menos.
Isso, né? Não tinha grandes perspectivas de filmes de herói. A Marvel teve bem ruim das pernas um tempo aí. E ela vendeu, saiu vendendo os direitos dos filmes, vendeu pra Sony, vendeu pra Fox. E alguns direitos desses heróis ainda permanecem. Por exemplo, o Homem-Aranha, ele permanece na Sony. É por isso que a gente não viu o Homem-Aranha no filme dos Vingadores, né? Afinal de contas, as produtoras, os estúdios são diferentes. A Marvel agora tem o seu próprio estúdio, mas ela não conta com os direitos de vários heróis, de vários personagens de sua autoria.
E a Sony não vai largar o osso tão cedo, que é um dos produtos de maior sucesso deles, né?
Com certeza. E o Demolidor aconteceu justamente isso. O Demolidor é da Fox, se eu não me engano, né?
É, exatamente.
O Demolidor, ele teve aquele único filme em 2003, e o contrato previa que se não fosse feito um novo filme, se não fosse realizado nenhuma obra audiovisual de peso, né, com o personagem voltaria para sua tutela. E foi o que aconteceu no final do ano passado, o prazo expirou para uma nova obra. Isso é bacana, a Fox, ela realmente não sabia o que fazer com o personagem, vieram à tona alguns roteiros escabrosos, assim, algumas coisas bem bizarras. De um reboot, de uma continuação, enfim. O Ben Affleck falou que não voltaria pro papel, graças ao Senhor Jesus Cristo.
Ah, que pena, ele é tão bom.
Mas, e aí finalmente a Marvel confirmou agora que o Demolidor voltou à casa de ideias e que tá livre aí pra adicionarem o Demolidor, né, o Homem Sem Medo, à cronologia oficial aí do filme de herói, cara.
Muito boa notícia, porque a Fox, ela tem o hábito de destruir boas ideias, né?
Com certeza, cara. E é justamente sobre a Fox a próxima notícia, a notícia que me deixa parcialmente triste, cara.
O que que houve?
De olho, né, nessa questão do contratual, para não perder mais personagens, a Fox vai rebootar o Quarteto Fantástico, cara.
Não, God! Eles não desistiram.
Não, eles não desistiram, eles não largam o osso do quarteto. Eu não entendo por quê, cara. Eles cometeram aquela pataquada dos dois primeiros filmes lá com o Chris Evans e a Jessica Alba, que, na minha opinião, são péssimos filmes. E eles, de olho pra não perder os personagens, vão rebootar a história, já que eles não podem mais contar, inclusive, com o Chris Evans, né? O ator que faz o Tocha Humana. Mas é isso. A gente vai acompanhar novamente o Quarteto Fantástico nos cinemas, provavelmente em breve, cara.
Eu não entendo por que essa ideia de precisar fazer um reboot. Cara, o primeiro filme é de 2004, se eu não me engano. Tem 9 anos, todo mundo lembra o que aconteceu. Pega a história de onde parou, por pior que seja, e continua os personagens. Não precisa mostrar a origem de novo, como fizeram no Homem-Aranha.
O site Latino Review, que é um site bastante confiável de fontes cinematográficas, soltou essa semana uma possível sinopse do que aconteceria, né? Meio que remodelando a formação do quarteto, inclusive. Ele fala que a história vai acompanhar dois jovens amigos, que terminam se tornando o Senhor Fantástico e o Coisa.
Uhum.
Eles são bem jovens mesmo, adolescentes, né? O Hollywood tem mania de infantilizar também os personagens. Eles pegam personagens adultos e acabam transformando em crianças e tal.
Uhum.
E na sinopse diz que um acontecimento aos 16 anos os transforma. Aos 16 anos, veja bem.
E... Meu Deus... Agora vai ser uma versão crepusculada de Quarteto Fantástico.
Vai ser Quarteto Fantástico Team. E ao invés de eles se tornarem super-heróis, eles viram basicamente propriedade do governo, usados como armas. Essa sinopse, ela tá meio confusa porque a gente tá falando da dupla, né? Do Ben Green e do Reed Richards, no caso. Pra fechar o quarteto, a gente tem o casal de irmãos, a Sue Storm e o Johnny, né? O Johnny Storm, que são respectivamente a Mulher Invisível e o Tocha Humana. A gente não sabe aí... Como que tá essa pegada, onde estão esses personagens, na sinopse realmente não traz nada sobre eles.
Então, por essa sinopse você vê que tem tudo pra dar errado.
truth is, I am Iron Man.
De hoje é o meu super vocativo, o Vingador Dourado, o Homem de Ferro.
Ah, o Vingador Dourado é o Homem de Ferro? Olha, eu não sabia.
Olha aí.
Eu imaginei, sei lá, uma coisa meio carnavalesca, meio louca.
O Clóvis Bornai.
Davi pintado de dourado, sambando, sei lá, alguma coisa assim.
A visão do inferno.
Homem de Ferro 3 nos cinemas, nova fase, dizem que é a inauguração da fase 2 da Marvel, né, da estratégia Marvel.
É o projeto Marvel de dominação dos cinemas do mundo.
É, e tá conseguindo, viu, cara? Vou te dizer. DC comeu uma poeira grande, cara.
A DC, se ela não acertar com o Homem de Aço, ela pode desistir do cinema.
É verdade, é verdade. Mas é aquela, né? Chris Nolan é meu pastor.
E I believe in Zack Snyder.
Quem tem boca vai a Roma, verdade. Mas então, Homem de Ferro no cinema. Você conhecia alguma coisa do Homem de Ferro antes dele chegar no cinema, cara?
Cara, eu conhecia alguma coisa de videogames, eu lia um pouco de história em quadrinhos, mas não conhecia a fundo como a gente chegou a conhecer em 2008, né? Na obra do Jon Favreau.
Cara, você e muita gente. O Homem de Ferro nunca foi um personagem de primeira linha da Marvel, apesar de ter sido criado ali nos primórdios, ali... naquela efervescência dos super-heróis ali do Stan Lee, mas o Homem de Ferro nunca foi do primeiro escalão de heróis, assim. Ele sempre ficou mesmo na sombra dos outros Vingadores, do Capitão América, até do Thor mesmo, do Hulk. Ele teve realmente seu grito de liberdade com o Robert Downey Jr. encarnando daquela maneira tão performática que ele surpreendeu a todos nós, cara.
É, na verdade é o Robert Downey Jr. usando armadura, né?
You've been called the Da Vinci of our time. What do you say to that?
Absolutely ridiculous, I don't paint.
É verdade, é verdade. Inclusive, o próprio personagem nos quadrinhos, ele tá assumindo um pouco da personalidade fanfarrona do cinema, cara. Porque ele era um pouco diferente, assim. Ele era um bom vivant, ele era um cara rico, um cara, um playboy, mas ele não era tão escrachado quanto o Robert Downey Jr., velho. Isso realmente é bem novo. E eu conhecia bem pouco, assim. Apesar de ser fã de quadrinhos, eu li pouca coisa do Homem de Ferro. Nunca tinha despertado interesse. Eu li basicamente os clássicos dele, né? O Demônio na Garrafa.
Eu tenho amigos que gostam bastante de quadrinhos. E quando eu perguntei, cara, o que, é que você acha do Homem de Ferro? Tá, ele, não, cara, eu só conheço X-Men e Homem-Aranha. Do Homem de Ferro, não. Nunca me interessou muito e tudo. Mas em 2008, ele se tornou o queridinho do público, né? Foi uma bilheteria avassaladora. Um sucesso inesperado que marcou também o estúdio Marvel, né?
Exato.
Que antes a Marvel trabalhava com outros estúdios. Aliás, outros estúdios faziam filmes de personagens da Marvel e o Homem de Ferro marcou a estreia.
Isso.
Na Marvel estreia com os dois pés direitos.
Eu lembro a primeira vez que eu vi o pôster, cara. Aliás, não lembro se chegava a ser um pôster, mas que eu vi a arte conceitual da armadura do Homem de Ferro e eu fiquei de queixo caído, cara. Era realmente muito fiel e muito respeitava muito a persona que tinha sido feita nos quadrinhos. E, cara, quando assisti esse filme no cinema, pirei, cara. Pirei, assisti o filme 3 vezes no cinema.
É sensacional. E ele foi bacana porque ele misturou um pouco da pegada realista do Batman, né? Do Batman do Christopher Nolan. Mas sem perder o lance, como você falou, o lance infantil, infanto-juvenil dos super-heróis.
Exato, eu não sei nem se ele pegou tanto esse estigma, esse legado do Batman, do Nolan. Você acha que ele foi calcado nisso? Você acha que ele bebe da mesma fonte do Batman Begins?
Não, muito pouco. Mas ele tenta dar um ar de realismo. Ele tenta justificar com a pseudociência, né, dentro do universo do filme. Ele prende na realidade, ele não é uma coisa solta, por exemplo, é um alienígena que chega e tem superpoderes, entendeu? Ele prende, você vê todo o estudo do Tony Stark preparando as armaduras, criando vários protótipos e tudo, então dá a entender mais ou menos que seria possível o Homem de Ferro.
É, eu lembro que muito foi comentado dessa adaptação à realidade que você diz, da questão das origens dele, né, do inimigo dele. Ele é aquele cara... ele é um negociante de armas, né? Ele tem lá a Stark Industries, lá, que fabrica armas e tal. E eu lembro que nos quadrinhos, a gênese do Homem de Ferro tinha sido no cárcere no Vietnã, justamente por conta da guerra e tal. E eles trouxeram isso em 2008 pro Oriente Médio. né? Ele tá lá no Afeganistão e ele é capturado lá, ali por uma facção muito semelhante à Al-Qaeda, e ele é mantido lá na caverna, lá com o cientista da Índia. Então, assim, eles meio que trouxeram a realidade do terrorismo, a realidade do início do século XXI, para as histórias, assim. E eu lembro que eles foram criticados, estavam meio que novamente endemonizando lá os afegãos, e enfim, né? Como se Hollywood estivesse novamente procurando sarna para se coçar. Mas eu gostei bastante da adaptação, realmente. Ficou melhor que os quadrinhos, inclusive.
Olha só, isso aí eu nunca tinha ouvido ninguém dizer, não, mas que bacana.
Ele sendo capturado na caverna e tendo que construir os brinquedos dele lá, ficou bem bacana. Todo o resto é bem fiel, né? Aquela a armadura, a Mark One, aquele Frankenstein lá prateado lá que ele faz com sucata, ela tem nos quadrinhos, é a primeira a armadura do herói e tal. A evolução também da Mark II, a Mark III, é bem próximo dos quadrinhos, mas aquela ambientação lá do cárcere, dos inimigos, foi tudo mudado, foi tudo replanejado, digamos assim.
É, como toda forma de arte, o cinema, ele tem que ser um reflexo do seu tempo, né?
Com certeza.
Então, hoje não faria sentido ele ser preso por guerrilheiros vietnamitas.
Ou russos, né? Podiam ser os russos.
Quando boa parte do público do Homem de Ferro já tinha nascido depois do fim da guerra.
Com certeza.
Então, não. Nós mesmos, né, nascemos depois do fim da guerra.
Sim, somos novinhos. É. E me diz uma coisa, de onde vinha o Robert Downey Jr. nessa época?
Cara, de alguma clínica de reabilitação, né? Provavelmente.
I just don't know. I mean, I'm having a good time.
todo mundo fala que ele surpreendeu a todos, né, com superando.
Não, na verdade ele já estava voltando, fazendo alguns filmes. Ele chegou a ser indicado ao Oscar em 89 pelo Chaplin, numa performance realmente fantástica. Você acredita mesmo que ele é o Charles Chaplin?
Bacana.
Mas ali pelo meio dos anos 90 ele começou a se envolver muito com drogas. E tal, batia nas namoradas, tudo isso. Todo o arquétipo de um astro de Hollywood. E ele chegou a ser preso até. E teve muito problema com isso. Ele passou por clínicas de reabilitação. E tava voltando na carreira. Ele fez aquele filme Beijos e Tiros. Ele fez Crimes de um Detetive. E Al teve a brilhante ideia de trazê-lo pro Homem de Ferro. Até para trazer o carisma que ele tem, o carisma magnético que ele tem. E também você não precisa se preocupar em explicar muito a origem do Tony Stark, porque ele se mistura muito com o Robert Downey Jr., né? Eles têm muita identificação.
Isso, muita gente fala isso. Essa questão do rockstar, a postura de rockstar, problemas, né? No caso do Robert Downey Jr., problema com drogas, no caso do Tony Stark, problema com bebida, e assim vai, né? A história deles se mescla bastante, isso é bem interessante, digamos.
Exatamente, ele trouxe a persona dele pro cinema, né?
Será que é por isso que ele se identificou tanto, ele se envolveu tanto com o personagem? Você vê que ele continua sendo Tony Stark onde ele vai, né? Entrevistas, convenções, o cara tá lá no papel, ele não sai daquele papel.
É até difícil saber onde começa um e termina o outro, né?
E é isso, aí a gente teve de surpresa Robert Downey Jr. como Tony Stark, a gente teve Gwyneth Paltrow como a ajudante dele, a Pepper Pimentinha. Você sabia que ela era chamada de Pimentinha aqui no Brasil, antes das traduções da Editora Abril?
Nossa.
É, Pimentinha por conta das sardas, né? Sabe que ela é Pepper Potts por conta das sardas. Nos quadrinhos ela é ruivinha, sardentinha. E a gente tinha aqui a Pepper Pimentinha, era a secretária do Homem de Ferro. Mas isso bem no começo, nos anos 60, né? Nos 60, 70.
É, ela podia ter morrido no primeiro filme, né?
Ah, você acha? Como assim?
Cara, eu não gosto da Gwyneth Paltrow e não gosto da Pepper Potts.
Sério? Sério?
Nunca me desceu.
Quem você acha que devia ser o interesse romântico do Tony Stark?
Ah, não sei, eu achei um personagem muito fraca, sabe? Muito, muito frágil. Não me passa a credibilidade que ela possa, de repente, virar a CEO da empresa. Entendeu? Não me passa a menor credibilidade nela, nem que ela seja alguém que possa controlar o Tony Stark. Não me convenceu.
Se eu tivesse uma empresa, eu dava pra Pepper Potts, cara. Gwyneth Paltrow, me liga pra cuidar das minhas empresas. Vieram no pacote Jeff Bridges, né? Como o sócio mais velho do Tony Stark, mais experiente lá, dando aquela força pro Tony. Papel de Obadiah Stane.
Que nome bacana, viu, Obadiah?
Bonito, né, cara? Obadiah. Qual é o seu nome? Obadiah Stane. Obadiah Stane.
Você sabe que esse cara manda.
Sim, você sabe que ele manda. E Terrence Howard no papel do militar James Rhodes, né? O Jim Roddy. que é o melhor amigo do Tony, que futuramente ia ter um papel bem maior na mitologia do herói.
Inclusive, o Terence Howard, ele foi o maior cachê do elenco.
Exato, exato, exatamente.
Porque ele tava vindo uma recém-indicação ao Oscar por Ritmo de um Sonho, e ele achava que ele que devia ser a estrela do filme. Inclusive, ele foi o primeiro nome anunciado do elenco, né?
E entrou redondo, como a gente vai ver logo em seguida. Entrou bem redondinho depois, quando cortaram o nome dele, né? O maior nome do elenco.
Ninguém acreditava que o Robert Downey Jr. ia fazer tanto sucesso, né?
Bom, e o que a gente viu foi uma trama relativamente simples, bem executada, né? Uma trama de traição entre os sócios, né? O Obadiah quer tirar o Tony da jogada e se apoderar lá dos planos dele, porque o Tony, pra fugir do cativeiro lá no Afeganistão, acaba criando uma tecnologia revolucionária, que é o reator ARC, que é aquela pecinha luminosa que ele carrega no peito, e aquilo ali pode solucionar os problemas de energia da humanidade, parará, parará. O sócio dele acha que é bacana ele produzir isso na indústria, lá nas indústrias Stark. O Tony já acha que nem tanto, o chefe dele vê um potencial bélico naquela energia, o Tony quer mudar de vida, e essa rusga entre os dois acaba gerando uma relação de antagonistas, e a gente vê o surgimento do Monge de Ferro, né? O sócio dele, o Obadiah, confecciona lá um traje melhorado, né, do Homem de Ferro, e acaba se tornando
um Monge Homem de Ferro anabolizado, né? Porque ele tem dezenas de armas e é bem maior, uma armadura bem mais pesada, bem mais robusta. Não é tão anatômico quanto a do Homem de Ferro mesmo.
E é bem construído, né, cara? A trama é redondinha, a gente tem, sei lá, 40, 50 minutos de Homem de Ferro aprendendo a usar lá o seu traje, os seus poderes recém-adquiridos, recém-construídos. Tem aquela interação dele com os robôs, né, cara? A inteligência artificial que ele constrói, que é o Jarvis, que nos quadrinhos, na verdade, é o mordomo dele. A Marvel soube adaptar muito bem pra aquela inteligênciazinha artificial que conversa com ele dentro do traje. Eu achei isso fantástico.
Ah, eu não sabia que era um mordomo. Ah, mas aí...
É, o mordomo dele.
Que seria ainda mais forte a comparação com o Batman, né?
O paralelo com o Batman, exatamente. O Jarvis é o Alfred do Homem de Ferro.
Olha só que bacana.
E aí eles converteram isso na inteligência artificial e eu achei simplesmente fantástico, porque é um computador com personalidade, né, cara?
Sensacional, muito bom mesmo.
E aí a gente tem o quê? Tem confronto, tem efeitos especiais, tem voo, a trilha sonora do filme é excelente, de AC/DC, a Black Sabbath.
E foi bacana também que eles não caíram na armadilha de usar Iron Man como trilha sonora base, né? Só aparece no final do filme.
Eu vi uns dois ou três trailers com a base do Iron Man.
Não, sim, mas no filme ficou legal ela aparecer só no final, ficou como uma forma de uma homenagem.
É, o filme carrega bastante no AC/DC, né? O AC/DC até lançou uma edição especial da trilha sonora e tal. Uhum. É, o filme tem de Back in Black a Shoot to Thrill, então a trilha sonora é bem bacana. Pra quem gosta de rock, quem gosta de hard rock, quem gosta de metal, é tudo a ver. Sem trocadilhos, né? Homem de Ferro.
Meu Deus.
Enfim, filmão. If you can make God bleed, people will cease to believe in him. There will be blood in the water.
Dois anos depois, o Jon Favreau volta como diretor do Homem de Ferro 2.
Oh, it's good to be back.
Com quase o mesmo elenco. Tem o Robert Downey Jr., a Pepper Potts, o próprio Jon Favreau como Happy, o segurança do Tony Stark.
Muito bom, né, cara, aquele personagem. É muito bacana.
Muito bacana, muito bacana. E eu achei legal o diretor que ele tem a humildade de se colocar como um personagem secundário, né? Quase um figurante.
Exatamente, algumas das melhores cenas são protagonizadas pelo Jon Favreau, cara.
Exatamente. E a troca do James Rhodes, como a gente falou, o Terence Howard queria ganhar mais do que o Robert Downey Jr. O pessoal lá da Marvel disse... Cara, se enxerga, né? E mandou ele pra casa e chamaram o Don Cheadle, que também já tinha sido indicado ao Oscar, mas que tinha consciência do tamanho do James Rhodes pro filme e aceitou o papel. E também da nossa queridíssima, maravilhosa Scarlett Johansson, que aparece inicialmente só como a secretária dele, mas que depois vem a ser a Viúva Negra.
É a russa Natasha Romanoff, não é isso?
It's Romanoff.
I want one.
Não.
Alguns, eu incluso, consideram o filme de mediano pra ruim. Não gostei do Homem de Ferro 2, eu achei bem fraco.
Eu acho bem fraco mesmo, assim, de todos os filmes da Marvel, eu acho o mais fraco, de longe, ele tá bem abaixo dos outros.
Ele trouxe uma grande promessa de vilão, que é o Chicote Negro, né? Isso.
Isso.
Acho que é Chicote Negro, o Whiplash. Que é o Mickey Rourke, cara. Adoro o Mickey Rourke.
O Mickey Rourke foi ressuscitado pelo Alfonso Cuarón, né? No Lutador.
E a gente tinha uma promessa de um embate bem bacana, de um vilão bem... um Nemesis bem forte. Mas a gente tem Tony Stark com pirotecnia, desfilando novas armaduras e efeitos especiais. Eu achei que a trama foi deixada um pouquinho de lado. Tem também lá aquele vilãozinho de meia tigela interpretado pelo Sam Rockwell, né? Aquele cara lá que é um concorrente do Stark, lá que ele também tem uma indústria armamentícia.
What I saw you do to Tony Stark on that track? Wow. You need my resources.
E essa subtrama acabou tomando a trama principal, desvirtuando a história de vingança entre o Chicote Negro, né? Entre o Mickey Rourke e para com o Tony Stark. Ele falava lá que as empresas Stark tinham destruído o pai dele, o negócio da família dele, e ele agora ia se vingar, ia construir uma armadura, ia foder o Tony Stark. E, enfim, a gente não viu nada disso. A gente viu um vilão fraco que é facilmente derrotado.
Inclusive, as cenas de combate parecem um jogo de videogame, né? Ele vai, chega,
verdade,
luta com adversários relativamente mais fracos, usa um super poder, aí chega no vilão do jogo. E numa luta muito sem graça até, derrota o vilão, pronto, vira o herói de novo e acaba o filme.
Verdade, eu achei... Faltou profundidade, assim. Sobrou muita pirotecnia, sobrou muita armadura. A gente tem uma homenagem lá à armadura na maleta, né? Que é como o Homem de Ferro no início dos quadrinhos transportava o traje, que era na maletinha. Então, na cena da corrida, o Pepper entrega lá a maleta pra ele e ele bota aquela armadura, aquela versão mais leve da armadura do Homem de Ferro. Mas eu achei bem mediano, assim. Eu achei bem superficial mesmo, como eu já falei.
Inclusive, houve uma inversão que eu acho que teria ficado bem mais interessante. O combate em Mônaco poderia ter sido o combate final.
Sim.
Nós já tínhamos visto no Homem de Ferro 1 o Homem de Ferro enfrentar uma outra pessoa com armadura. No Homem de Ferro 2 seria interessante a gente ver um outro formato de vilão.
Exato.
Que é o que ele sugere na cena de Mônaco, da corrida, quando ele destrói os carros lá e tudo. Mas, novamente, ele vai, veste uma armadura parecida com a do Homem de Ferro, e o Homem de Ferro, como é o herói, ele tem que ser o vencedor do combate.
Verdade, em Mônaco, o Chicote Negro, ele realmente atesta toda a tecnologia dele, aquele poder dele, daqueles chicotes que cortam, né, o metal e tal. Então, realmente, teria sido um show-off bem interessante.
Pois é.
Bom, o Homem de Ferro 2, ele teve um impacto, né, ele teve uma repercussão entre os fãs, que foi quando ele apresentou a armadura do James Rhodes, né, do melhor amigo do Tony, interpretado com muito mais empatia pelo Don Cheadle, na minha opinião. Na verdade, quando o Terrence Howard foi anunciado, eu lembro de ter pensado de como seria interessante ver o Don Cheadle. E quando ele foi nomeado para o papel, eu fiquei bastante feliz. A gente teve lá o vislumbre da armadura no primeiro filme, né? Tem uma piadinha lá que o James Rhodes olha para Mark II, que é a armadura prateada, e fala:
"Next time, baby."
Hoje não, quem sabe da próxima. E no segundo filme a gente tem lá ele incorporando a tecnologia do Tony para fins militares, né? O exército se apodera de alguns projetos lá do Tony Stark e tal, faz uma réplica da armadura, e essa armadura é nomeada de máquina de combate. É uma armadura clássica dos quadrinhos e dos games, de todas as mídias onde o Homem de Ferro aparece. Eu achei muito bacana. Como diz o pessoal do Melhores do Mundo, aquela versão massa velha do personagem, né?
É, exatamente.
Com bazuca, com metralhadora. E ele é badass motherfucker, ele salva... Ele vai nas repúblicas do Caribe, liberta o pessoal. Então é aquela versão bem americana, bem American Way de se fazer guerra. Eu gostei bastante, já esperava ver no primeiro filme. Infelizmente não apareceu, apareceu no segundo. Achei bem bacana. O próprio Don Cheadle, ele dá uma interpretação bacana pro Máquina de Combate. Sempre reticente, sempre cumprindo ordens, mas eu achei bem legal. E a gente tem Scarlett Johansson, nunca é demais Scarlett Johansson, né, dando uma prévia do personagem que ela ia vir fazer no filme seguinte, dos Vingadores, da espiã russa. E ela tá lá, com lutas bem coreografadas, com frases de efeito.
We secured the perimeter, but I don't think we should hold it for too much longer.
Huh. You're fired.
That's not up to you.
Mostrando pro Tony quem é que manda. A gente vê o Tony meio reticente nesse filme também. Ele tá meio querendo, meio cansado. A revelação dele ser um Homem de Ferro no primeiro filme deixou a opinião pública meio contra ele. O pessoal tá atacando agora os Estados Unidos por conta do guarda-costas de ferro, como eles chamam. Então a gente vê o Tony meio baleado da vida pública. E a gente tem uma ótima cena da Scarlett Johansson, a Natasha Romanoff, dando uma surra nele no ringue de boxe, né, cara? Eu achei bem bacana. A cena valorizou bastante o personagem.
E é curioso que todas as cenas foram feitas realmente pela própria Scarlett Johansson.
Olha, eu não sabia, sério.
Foi ela que fez a coreografia mesmo.
E aí tem Pepper Potts sendo Pepper Potts.
É, você percebeu que a gente mal fala dela, né?
O Homem de Ferro 2, pra mim, mencionando todas essas coisas, jogando essas coisas em cima da mesa, ele é basicamente isso. Ele é uma salada de diversas histórias que o Jon Favreau não soube como conduzir direito. A gente tem a subtrama lá da S.H.I.E.L.D., né, do Nick Fury, que nessa época o projeto de levar os Vingadores pro cinema já estava bastante avançado e os fãs estavam contando muito com essa participação cada vez maior da S.H.I.E.L.D. nos filmes da Marvel. Uhum. Então a gente tem lá o Nick Fury abordando o Tony Stark e fala que ele tá doente, que ele não pode continuar assim, que ele tem que procurar uma tecnologia alternativa ao reator Ark que ele tem no peito. E aí aparece essa assistente, né, barra espiã russa, que ninguém sabe direito qual a relevância dela pra trama. E tem esse vilão russo também que tá querendo destruir a Stark Industries. Eu achei meio que uma série de histórias paralelas que demoram um pouco a engrenar, né, a te dar o ritmo do filme. Quando vai engrenar é realmente na Stark Expo, que tem lá aquela cena com aqueles robôs e já aparece lá o vilão na armadura principal dele e tal, e é aí que o filme tem o clímax.
Inclusive tem o Justin Hammer, né, o Sam Rockwell. Deu pra ter uma ideia de que o Sam Rockwell teria dado um bom Tony Stark.
Sim, sim. O Homem de Ferro ele termina meio embolado, as tramas acabam se culminando lá naquele clímax, né, com o Nick Fury. O Nick Fury termina meio reticente em dar o comando da super equipe pro Tony, porque afinal de contas o Tony é um porra louca do caralho.
É isso, olha o nível.
E é isso, né? A gente tem lá aquele clímax fraquinho, mas já preparando pro grande evento Marvel que teve, sei lá, 2 anos depois, que foi os Vingadores, cara.
Pra mim, a melhor parte do Homem de Ferro 2 é a cena pós-crédito, quando o nosso querido agente Phil Coulson vai pro Novo México e liga pro seu superior e diz: senhor, encontramos. E você tem um rápido vislumbre só do Mjolnir, do Thor.
Eu achei esse filme no cinema e como muita gente eu fiquei até a cena pós-créditos, eu vi na minha frente um marmanjo de mais ou menos 30, 35 anos começar a chorar quando viu essa cena. Você acredita?
Pior que eu acredito.
Ele chorou mesmo, das lágrimas descerem pelo rosto dele quando ele viu essa cena.
Tinha uma galera na minha frente que quase derrubaram o cinema. Foi muito bacana, porque nessa época ainda não era tão comum, né, essa cena pós-crédito. Era meio que uma surpresa.
Mais ou menos. A gente tinha tido isso no primeiro filme, no Homem de Ferro 1.
É, mas assim, se popularizou mesmo essa cena pós-crédito no universo Marvel, né?
E era uma grande preparação pro grande evento, né? O grande evento Marvel, Os Vingadores, cara. E aí sim, é. Aí diferencia os homens de garotos. Ou os garotos de garotos mais jovens.
Aí a Marvel disse: DC, tudo bem, o Cavaleiro das Trevas é muito bom, mas olha como é que se faz um filme de herói.
Olha...
E fez um filme absurdo, fantástico, maravilhoso. Tem os seus problemas, uns furinhos de roteiro aqui e ali e tal, mas convenhamos, ninguém vai ver um filme de herói procurando por isso.
Cara, na minha opinião, quem não gostou dos Vingadores é quem realmente não gosta de filme de herói, cara. Quem realmente vai, gosta do Super-Homem, gosta do Batman, gostou ali do Cavaleiro das Trevas, mas que não tem realmente o amor por super-herói, por quadrinhos, por videogame. Pra mim é o filme mais convergente de mídias que já existiu.
What the hell?
Você vê ali videogame, você vê graphic novel, você vê quadrinho mensal, você vê personagens bem escrachados, coloridos, armaduras robóticas, efeitos especiais. É um filme pra sua criança interior mesmo. Não é um filme pro público da trilogia Nolan. Porque ele fala mesmo, esse tem um moleque interior, digamos assim, cara. Eu vi muito marmanjo pulando, cara, dentro da sala do cinema.
Ah, eu fui um. Eu fiquei fã do Hulk desde o filme do Ang Lee. Apesar de você me criticar muito por isso.
Sim.
Injustamente, que diga-se.
Não, sem dúvida.
E ele é a grande sacada do filme, porque o Hulk não é um personagem tão interessante. Eu compreendo as pessoas que não consideram o Hulk um personagem tão interessante. Então ele pegou, cara, o que o Hulk tem de fantástico? Ele quebra tudo, ele esmaga. Então vamos colocar o Hulk pra esmagar tudo. Quase todas as escolhas pros Vingadores foram certas.
O Joss Whedon, né, o diretor dos Vingadores, ele fez como você tá dizendo, ele deu a cada personagem do filme o que a gente esperava que ele fizesse, sem mais nem menos. Então a gente, nesse ínterim, né, a gente teve lá os filmes do Capitão América Primeiro Vingador, a gente teve lá o filme do Thor.
Horrível, horrível.
Ah, não é, nem, para com isso, não é não. Eu gosto bastante do Thor, eu gosto bastante do Capitão América.
Ah, ele é bonitinho, mas...
boiola.
É, o Thor, quando ele parar de ir pra academia, ele perde o emprego.
E a gente teve filmes medianos, eu reconheço que são filmes medianos, mas eu gostei bastante, eu acho que tava dentro do espírito da Marvel. Os atores são os mais limitados. A gente tem o Chris Hemsworth, que é o mais fraquinho, interpretando o Thor. A gente tem o Chris Evans, encarnando o Capitão América, o primeiro Vingador. Mas eu gostei, eu achei os filmes bem coerentes.
A própria escolha do Joss Whedon foi uma escolha muito certeira, porque ele é um cara que ele é acostumado a trabalhar com grandes elencos.
Joss Whedon, ele deu a cada personagem aquele papel do seu tamanho. Então a gente tem lá o Capitão América sendo o Capitão América. A gente tem o Thor, vulgo Paquita Nórdica, como o Outsider. Né? Então a gente tem lá a martelada, a gente tem o inglês rebuscado, a gente tem aquela dualidade dele entre ele e o irmão.
Aquela voz, ele com aquela voz impostada, super natural.
This drink, I like it.
I know, it's great, right?
Another!
A gente tem o Hulk sendo o Hulk, o Mark Ruffalo, com toda aquela angústia de médico de monstro. E o Tony Stark sendo o Tony Stark, claro. Ninguém esperava que ele fosse nada menos do que ele já tinha mostrado nos dois primeiros filmes, né?
Cara, a única coisa que me incomodou um pouco no Tony Stark é que ele ficou um alívio cômico muito grande. Ele quase sempre aparecia só fazendo piada. Parecia que ele... Tudo bem, tem um pouco da levada do personagem, dele ser o cara que não leva nada a sério e tudo, mas eu achei que foi muito exagerado.
Você acha? Você achou?
Achei.
Eu achei o filme todo bastante exagerado, assim, mas pro bem, pro positivo, eu gostei bastante. E a gente tem os dois coadjuvantes de luxo, que são o Gavião
Jeremy
Arqueiro.
Renner, que Hollywood tá empurrando goela abaixo da gente.
É, ele é o novo Sam Worthington, né? E a Scarlett Johansson, né, reprisando lá como Viúva Negra, mas...
Que podia aparecer mais.
Poderia, mas eles foram basicamente isso. Eles foram dois coadjuvantes de luxo, né? Eles são dois humanos. E era complicado ter destaque ali em meio a todo o peso lá dos outros personagens.
Apesar de eu achar que o cara com uma flecha derrubar uma nave atirando de costas não ser uma coisa muito humana, mas...
Mas não é qualquer flecha, né? Ele tinha várias flechas naquela cestinha encantada dele lá. Nos quadrinhos ele faz muito pior.
Nossa...
Samuel Jackson, sendo Samuel Jackson.
I don't remember asking you a goddamn thing.
Phil Coulson, lá, o agente Phil Coulson. E o Loki, né? Foi pra mim, o Loki foi uma surpresa muito grata desde o filme do Thor. O Tom Hiddleston, que foi um vilão à altura. Ele foi um vilão de história em quadrinhos mesmo, assim. Só faltou o momento Risada Maléfica, mas realmente tinha todo o peso pra confrontar ali uma equipe de heróis e queria dominar o mundo e chamou os comparsas dele lá, aqueles bonecos genéricos lá, estilo Power Rangers.
I have an army. We have a Hulk. Oh, I thought the Beast had won it off.
You're missing the point. There's no throne. There is no version of this where you come out on top.
E é incrível como ele ofusca o Chris Hemsworth totalmente.
Ofusca quem? Como é o nome dele?
Cara, eu odeio dizer o nome desse cara. O Chris, como teu namorado aí.
Sim,
ele ofusca o Chris Hemsworth completamente.
Ah, pois é, com certeza.
Não é grande mérito, mas...
Eu já ia dizer, eu acho que eu ofusco um pouco o Chris Hemsworth, no quesito interpretação, até ele tirar a camisa e me ofuscar. Mas o Tom Hiddleston, fora isso, ele é sim um bom ator. Você nota que ele tem uma base muito boa de teatro e tudo mais. A história do filme é a profundidade de um pires. Né, um evento cataclísmico lá convocado pelo Loki, né, que converge na aliança com uma raça de extraterrestres, cabeçados por uma entidade que a gente vai saber lá na cena pós-crédito, no final do filme, que é o Thanos, um dos grandes vilões do universo Marvel. E é isso, os Vingadores têm que se juntar pra impedir essa invasão lá dessa raça.
Mas claro, antes de se unirem, tem o um conflito entre os heróis, eles lutam.
Claro.
Uma
claro.
Cena de luta muito bacana, diga-se do Thor com o Homem de Ferro e depois do Capitão América. Inclusive foi indicado ao Oscar de efeitos especiais.
O único Oscar, né, que foi indicado, não entendo por quê. Foi o único Oscar. Eu acho que cabia ali um ator coadjuvante ali pro Chris Hemsworth, cabia ali um melhor diretor pro Joss Whedon. Eu gostei bastante, eu achei bem à altura do que a gente esperava.
Teve gente dizendo que não se convencia de homens adultos usando roupas coloridas, né?
Ah, que isso, me deixa em paz, cara. Me deixa sonhar, cara.
E os Vingadores veio pra fechar o primeiro ciclo de sucesso da Marvel.
Essa primeira fase, né? A fase 1 da Marvel no cinema.
E o Homem de Ferro pra iniciar a fase 2. Agora com o Homem de Ferro 3. Houve uma grande mudança do Homem de Ferro 2 pro Homem de Ferro 3, que foi a troca do diretor.
Sim, agora temos o Shane Black, não é isso?
Isso. Ele ficou famoso nos anos 80 como roteirista do Máquina Mortífera. E agora assumiu a cadeira e o Jon Favreau agora virou somente o intérprete do rap.
Agora nos cinemas e saiba que teremos spoilers.
Depois dos eventos ocorridos em Nova York, nos Vingadores, o Tony Stark começa a ter muitos problemas psicológicos, ele começa a ter insônia, crise de ansiedade, ele acaba criando uma obsessão de criar as armaduras cada vez melhores, de ir melhorando, ele cria dezenas de protótipos novos para criar uma máquina de combate perfeita para que ele possa combater possíveis ameaças.
Um exemplo perfeito em que a história se encaixa no interesse comercial. Assim, eu já vi tanto bonequinho, cara, diferente do Homem de Ferro para vender.
Tudo bem, depois desse momento Che Guevara do Bruno, voltemos à trama do filme. É, ele vem tendo essa crise de ansiedade e tudo mais, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos começam a ser atacados por um terrorista chamado Mandarim, interpretado magnificamente pelo Ben Kingsley, que se tornou uma entidade no cinema depois de interpretar o Gandhi, lá em 1982. Tem um pequeno prólogo em que mostra a relação do Tony Stark com a botânica, que é a lindíssima Rebecca Hall, Maya Hansen, e também mostrando um pouco da arrogância dele, que ele dispensa um jovem cientista, o Aldrich Killian, para poder ficar com a Maya. Mais na frente, a gente vê que esse cientista acaba se tornando um desenvolvedor de tecnologias, não necessariamente exclusivamente bélicas, mas que tem relação também com o Mandarim. E ele tenta vender algumas tecnologias para as indústrias Stark, e não tem muito sucesso, porque as indústrias Stark pararam de construir armamento.
Isso.
Agora elas... O que elas constroem mesmo?
Olha, eu acho que, basicamente, eles, sei lá, promovem campanhas pelo mundo e bem-estar e felicidade. Porque eles em nenhum momento abordam em que tipo de negócio as indústrias Stark estão, né, desenvolvendo agora. A gente só pode supor, eles investem em alguma coisa de tecnologia, desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento. Ninguém fala, na verdade. Agora eu nunca tinha parado pra pensar, até você perguntar isso, na verdade. O que é que a indústria Stark
virou uma firma
agora,
né?
Virou uma firma.
É, no desenvolvimento da história, com a necessidade de aparecer do Tony Stark, que a gente viu no primeiro filme, que ele divulga que ele é um Homem de Ferro e tudo, e isso acaba tornando ele um alvo fácil pros inimigos dele. E depois de um evento em que o Rap é vítima de um atentado terrorista, aí ele desafia abertamente em rede mundial o Mandarim, né? O que acaba provocando um ataque a casa dele, que convenhamos, eu não compreendo. A casa dele é monitorada 24 horas por dia e vem vários helicópteros militares pra atacar a casa dele e ninguém faz absolutamente nada. Fica o mundo assistindo aquele ataque e ninguém faz nada.
É aquela coisa, né? Briga de cachorro grande, ninguém se mexe, você sabe, né?
Mas o cara acabou de salvar o mundo, cara. O exército americano, eu acho que devia alguma coisa a ele, né? Podia ter mandado alguém lá pra fazer alguma coisa.
Não sei, talvez.
Depois desse ataque, ele acaba sofrendo mais uma vez uma crise de ansiedade e pega uma das armaduras, ele vai parar numa cidade que ele não conhece.
Ele programa uma viagem lá com o Jarvis, né? Ele tá investigando a organização por trás desses atentados do Mandarim. É, acaba descobrindo uma pista que leva ele até uma cidadezinha do Tennessee. E ele acaba esquematizando lá uma rota de viagem pra essa cidade, né? Com o Jarvis. E no momento lá de emergência, o Jarvis aproveita que ele tá desacordado e manda ele no piloto automático até essa cidadezinha. E é lá que, quando ele acorda, né, ferido, com a armadura quase no zero, começa a investigar alguns fatos estranhos de alguns ataques até então de causa e método desconhecido que são promovidos por esse vilão, Mandarim.
Quando ele chega na cidade, é que ele conhece o pequeno Harley Kinner, que é um meninozinho que é quase um Tony Stark em miniatura.
Ah, não gostei desse garoto. Não gosto de criança, não. Criança prodígio, assim, não gosto. Me dá abuso, me dá vontade de bater, não gosto.
Eu achei bacana porque foi uma chance deles fugirem um pouquinho do politicamente correto, porque o Tony Stark, ele não tem o menor pudor em usar piadas até certo ponto agressivas contra o menino. Eu achei muito bacana. Ele conhece um dos terroristas que acabou se tornando um homem-bomba. Então ele acaba ajudando o Tony Stark tanto na reconstrução da armadura quanto na investigação. Ele chega aí com o Tony Stark num bar onde ele tá investigando. O menino acaba até salvando a vida dele, né? Num dos ataques lá da gangue terrorista.
Tem lá a perseguição ao Mandarim, que a gente acaba descobrindo que não é exatamente aquilo que a gente esperava. Muita gente chiou, né? Foi uma revelação bastante controversa pros fãs de quadrinhos, porque o Mandarim é um vilão muito icônico. Ele é realmente um mestre chinês lá que domina lá os poderes das gemas do infinito. Ele tem lá as mãos cheias de anéis e cada anel tem um poder. Bem história em quadrinho mesmo. E a gente teve uma abordagem um pouco mais realista, né, com o Ben Kingsley, transformando o Mandarim numa espécie de mártir do terrorismo, né, de líder da causa terrorista, aproximando mais ou menos com aquela figura do Bin Laden. A gente tem uma reviravolta que, no caso, a gente acaba sabendo que o Mandarim, na verdade, era apenas um joguete, nas mãos do Killian, interpretado pelo Guy Pearce.
O que eu achei bacana dessa reviravolta é que ela é meio que uma crítica à cultura do medo americana. Uma crítica e também um alerta de que, às vezes, esses terroristas, tudo isso, pode ser uma artimanha. Até da própria indústria bélica, né? Pra vender mais armas, tudo.
Exato, né? Joguete de informação, exatamente. Manipulação do medo. É aquela coisa do demônio interior, né?
Exatamente.
The evil within, né? O mal que tá dentro de você mesmo.
Gostei da pronúncia.
Né? Gostou? The evil within.
Muito bonito.
Tô treinando, tô estudando. E a gente tem lá aquela cena em que ele descobre finalmente que o sinal lá do vilão, ele não vem do Oriente Médio, lá como ele achava que vinha. Ele vem realmente lá, se não me engano, da Flórida. E aí eles acabam tendo um vislumbre do que realmente tá acontecendo. Você até mencionou, né, que esse filme ele é muito mais Tony Stark do que Robert Downey Jr. Ele deixa um pouco as piadas de lado.
É, ele consegue separar um pouco mais a persona do Robert Downey Jr. do Tony Stark.
Até pelo momento que ele tá vivendo, então ele meio que se centra mais no papel de construtor, de cientista. Ele fala lá uma hora que ele é um construtor, que ele é um mecânico, que ele conserta coisas. A gente vê que a experiência em Nova York mexeu muito com a cabeça dele. Ele chega a mencionar, né, que ele tá se sentindo, de certa forma, inferiorizado pelos eventos recentes, né? Então ele fala o que ele, um construtor, pode contra um deus, um alienígena, um monstro. Aquele ego inflado do Tony Stark tá bastante golpeado pela realidade, né? Ele viu que ele não é mais o cara, ele não é mais o tal. Beleza, ele sabe fazer uns brinquedos bacanas, mas tem gente muito mais poderosa por aí do que ele com sua armadura. E ele aproveita, né? O Robert Downey Jr. Dá lugar à persona do Tony Stark, né? Você vê ele muito mais preocupado com a empresa, com a Pepper, com o destino do Homem de Ferro, com as armaduras. Você vê que ele faz várias armaduras, ele faz cada um com uma finalidade, e ele tá lá em contato com o amigo dele, o Rhodey, e ele tá aperfeiçoando a tecnologia. É bastante interessante, a gente não mencionou isso no começo, ele aperfeiçoou a tecnologia de vestir a armadura, então a gente não tem mais aquela estação em que ele entrava e a armadura se conectava a ele. Ele agora controla a armadura por pensamento, então a gente tem realmente a armadura integrada ao corpo dele.
Ele aperfeiçoou a tecnologia que ele mostrou um pouco nos Vingadores, né?
No começo do filme ele mostra, né, o Tony aplicando lá um conversor de ondas cerebrais e tal, e ele agora faz uso da própria vontade dele pra trazer a armadura a ele. Dá margem a algumas piadas.
Ficou bacana, mas eu achei que ficou muito repetitivo. Ele usa essa mesma piada umas 3 ou 4 vezes.
Eu gostei, eu ri todas as vezes em que deu errado. E a gente tem o Tony Stark realmente encarando o que seria um desafio mais sério pra ele. Pela primeira vez ele encontra realmente um desafio que põe ele em dúvida, né? Que no caso é o desenvolvimento da tecnologia Extremis pelo Killian lá, o cientista inimigo da vez.
É legal como sempre em história de super-herói, inimigo é sempre um alienígena ou um cientista.
Enfim, não, tem que ser, não dá pra ser um cara de peito aberto, se bem que no primeiro filme nem era, no primeiro filme era o sócio dele, né?
É verdade.
E aí tem essa tecnologia Extremis lá desenvolvida, e ele gera lá soldados Extremis lá que explode, cospe fogo lá, e é isso. Pepper Potts tem um pouco mais de destaque nesse filme, você não achou?
Cara, eu já dei minha opinião sobre a Pepper Potts, não mudou.
Mas ela tem realmente mais destaque nesse filme, de verdade. A bem dizer, ela quem resolve a situação final.
Exatamente, isso eu também não gostei nem um pouco. Eu achei muito forçado. De repente, ela se tornou uma super guerreira por conta desse experimento. Não me convenceu.
Eu gostei bastante dela ter se convertido em trunfo do vilão, né? Em princesa indefesa, a um peso maior pra trama. Achei meio clichê ela ter resolvido a situação pelos próprios braços, mas em conto geral eu fiquei bastante satisfeito, cara.
É um negócio que eu achei muito bacana, que o James Rhodes estava ganhando mais destaque no Homem de Ferro 2, e agora ele fica quase em pé de igualdade. Sim. Com o Tony Stark, né? De importância e de capacidade de combate e tudo mais.
Embora ele tenha aparecido bastante, né, bem pouco, assim. Eu acho que podiam ter dado mais espaço pro Rhodes nessa trama. Até mesmo pra explorar aquela questão do Patriota de Ferro, né? A conversão da armadura do máquina de combate pro Patriota de Ferro, eu senti falta de mais cena com ele, na verdade.
É, assim, ele ganha muito destaque, mas realmente é mais em notícias, né? As pessoas falam lá que o Patriota de Ferro fez isso, o Patriota de Ferro fez aquilo. E uma coisa que também me incomodou um pouquinho, que o alívio cômico saiu do Tony Stark pra ele.
Exato, exatamente.
Nas incursões dele, quase sempre dá errado. Ele quase sempre vai parar no lugar errado, ele é sempre enganado. Isso me incomodou um pouquinho.
Verdade. Mas, no geral, eu fiquei bastante satisfeito com o resultado. Tava bem temeroso, assim, tava evitando criar expectativas, assistir lá todos os trailers e clips, eu tava meio que me pondo de lado dessa divulgação do Homem de Ferro 3, mas eu fiquei bastante satisfeito. Fiquei triste com a questão, com a reviravolta do vilão principal, do Mandarim, mas eu consigo diferenciar numa boa o universo do cinema e o universo dos quadrinhos. Eu não espero que seja a mesma coisa, eu não quero que seja a mesma coisa, inclusive.
É o que eu ia dizer, foi uma reviravolta que deu um tom político pro filme bem, bem interessante.
Tá, eu gosto de ser surpreendido. Eu não gosto de ver alguma coisa que eu já li ou vi em outra mídia, assim. Então eu gosto da surpresa, quando é uma surpresa bem executada, feita com bons atores, como é o caso do Homem de Ferro 3, com o Ben Kingsley, com o Guy Pearce e o Robert Downey Jr. Fiquei bastante satisfeito.
Guy Pearce voltando a atuar finalmente, né?
Não, que é isso. Ele teve lá no Grande Prometheus, recentemente, do Ridley Scott.
Uma participação de quase 15 segundos.
Verdade. Mas eu gostei bastante desse triângulo aí antagônico. E achei bem bacana, gostei. Vi muita gente reclamando, falando que tinha sido um desrespeito ao personagem, mas eu não concordo. Acho que a Marvel tá pronta aí pra surpreender, né, cara?
Eu só queria dizer mais uma coisinha, que se você não assistiu o filme ainda, não assista em 3D, porque não faz a menor diferença.
Mas, dando o meu conselho, se você for assistir em 3D, dê essa chance. A minha opinião é a contrária do Davi. Eu acho que realmente o 3D não é o 3D da invenção de Hugo Cabret, mas eu gostei bastante do 3D de profundidade, eu gostei do 3D de partículas. E é isso, não seja rabugento como o Davi, não. Dê uma chance ao 3D, sim. E é isso, Davi, Robert Downey Jr. volta pro Homem de Ferro 4, volta pro Vingadores.
Cara, eu ouvi dizer que ele tem um contrato pra mais um filme. Só não sabe se ele vai fazer o Homem de Ferro 4 ou se é só pros Vingadores, né?
Pois é, eu vi que ele tava negociando aí com a Disney e Marvel. E é obviamente o estúdio quer que ele continue até onde der, os fãs querem, eu também quero. Quero bastante. E é aquela coisa, né? De repente ele tá meio que fazendo um charminho aí pra continuar. Você acha que ele aguenta mais quantos filmes com a persona do Tony Stark? Levando em consideração a idade, pique, repercussão, enfim.
Eu acho que ele tem pique pelo menos pra chegar até o arco 3, dos Vingadores 3.
Você acha que ele sobrevive a mais uma fase da Marvel aí, a fase 2?
Eu acho que sim, porque o próprio Tony Stark, a gente não vê ele como se ele estivesse interpretando uma pessoa mais nova. Ele nasceu mais ou menos ali pelos anos 70, então ele tem 40 e poucos anos. Então, de repente, ele vai envelhecendo junto com o personagem. Eu acho que pode ser bem aproveitado esse aspecto.
E você acha que um dia, sei lá, fase 3, fase 4 da Marvel, Robert Downey Jr. sai? Você acha que vai ter alguém à altura pra levar o bracelete?
Vai ser muito complicado, mas também ninguém acreditava no Heath Ledger quando ele fez o Coringa, né?
Olha aí, boa comparação, muito bem.
Ninguém acreditava que alguém pudesse fazer um Coringa melhor do que o Jack Nicholson.
É verdade, é verdade. Então é isso, chega de Homem de Ferro por hoje. Se você não assistiu, assista no cinema, em 3D, em 2D, sei lá. Acompanhe as próximas edições do podcast. Fique ligado na gente, no Facebook, fale conosco, mande sua opinião, sua reclamação. Enfim, ajude a gente a fazer o Poltrona do Meio. Ok, Davi?
É isso aí, valeu e até a próxima.
Beleza, até a próxima. E Jarvis?
How may I assist you?
Tira a gente daqui.
As you wish, sir.
Chris Hemsworth, porra, nome difícil da porra.